E começamos o CBN Paraná. Bom dia aos nossos ouvintes do estado, na região centro-sul, oeste do Paraná. Daqui a pouquinho quero cumprimentar Ricardo Silveira, Roberto Benjamin. Mas começando o CBN Paraná, nós vamos com as informações de Luciana Penha. Luciana, é com você. Luciana Penha? Lu, abre o teu microfone, por favor.
Me desculpe.
Fique tranquila, minha cara, você tem crédito.
Agora sim, agora está funcionando. Gilson, estou na Universidade Estadual de Maringá. A universidade divulgou hoje o resultado de um trabalho inédito, juntamente com uma empresa de software aqui de Maringá, um trabalho de um teste para a detecção da Covid-19, mas ele é um teste ultra rápido. Em 3 segundos se tem o resultado com uma precisão de 90%. Eu estou aqui ao lado do professor Denis Bertolini, virologista, professor da Universidade Estadual de Maringá, que comandou e coordenou aí o trabalho de a validação científica dessa metodologia. Professor, exatamente como que é esse método?
Bom, nós temos uma metodologia que já é de conhecimento há muitos anos. Ela foi adaptada para o uso de um equipamento portátil pequeno, como nós podemos ver na imagem atrás, e ela tira uma foto da língua. E nesta foto, o equipamento, ele consegue identificar a presença do vírus no indivíduo. Então, diante dos resultados obtidos, nós podemos hoje fazer uma triagem rápida, não invasiva, porque não há necessidade de coletarmos material biológico do paciente, e permite com que eu consiga separar os pacientes positivos dos pacientes negativos de forma muito rápida.
Pode ser usado de que forma? De que forma pode contribuir para o controle da pandemia?
Por exemplo, se o poder público quiser fazer uso dessa metodologia, ele poderia aplicá-la no terminal urbano, fazendo uma triagem rápida da população, porque não envolve coleta de material biológico, e também, pela rapidez, eu liberaria o indivíduo para que continuasse as suas atividades no trabalho. Caso o resultado dê positivo, essa é a grande vantagem, nós segregaríamos esse indivíduo, encaminharíamos para a coleta para o material biológico para fazermos a RT-PCR. Caso positivo, ele já estaria separado, em isolamento. De forma rápida, a gente conseguiria controlar a circulação do vírus, diminuindo a transmissibilidade.
E esse teste ultra rápido é inédito no mundo?
A aplicação dele, sim. A metodologia já é conhecida, como eu disse, há mais de 40 anos, mas a aplicação desse teste, dessa metodologia, com esta finalidade, é inédita no mundo.
Disruptiva, então.
Disruptiva, quebrando aí os paradigmas de diagnóstico.
Tá certo, muito obrigada, professor. Gilson, aqui então as informações da Universidade Estadual de Maringá, o pessoal testando aqui até agora todos os testes negativos, Gilson.
Obrigado, Luciano, notícia muito boa, a ciência faz uma grande diferença. O Brasil tem que investir nisso. Agora falando de Covid-19, falando de combate à pandemia, Cascavel, Roberto Benjamin, bom dia, tem informações sobre isso, é isso, Roberto?
Isso mesmo, bom dia, Gilson, bom dia, Ricardo, ouvintes do CBN Paraná. Ampliação dos leitos aqui no oeste do Paraná e em São Miguel do Iguaçu, na nona regional. Quem tem as informações é a repórter Franciele Tchien.
10 leitos de unidade de terapia intensiva para tratamento da Covid-19 foram abertos no Hospital Madre de Dio, em São Miguel do Iguaçu, nessa quinta-feira. A ativação é um esforço conjunto da Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com a Itaipu Binacional, além do apoio da Prefeitura de Foz do Iguaçu. Com a ampliação, a nona regional de saúde de Foz do Iguaçu passa a ter agora 95 leitos de UTI exclusivos para pacientes com coronavírus. O secretário de saúde, Beto Preto, que visitou a instalação da unidade nesta semana, destacou a importância do reforço oferecido para garantir um tratamento efetivo e de qualidade aos moradores da região.
Nós queremos que as nossas redes hospitalares consigam dar a atenção necessária aos cidadãos. Porém, não podemos apenas achar que novos leitos vão garantir que nós tenhamos os pacientes dentro dos hospitais. Nós precisamos pensar em realmente convencimento da opinião pública do ponto de vista de que, olha, nós estamos trabalhando, dobramos a rede, mais do que dobramos a rede, criamos condições para muitas coisas, porém, ainda temos números altos, então nós precisamos insistir em todas as medidas e pedir a colaboração de todos.
Segundo os dados da regulação estadual, o Paraná possui 4.935 leitos, sendo 2.022 de UTIs e 2.913 de enfermarias. A taxa de ocupação de leitos é de 94% e 81%, respectivamente. 701 pacientes aguardam na fila de espera por um leito e destes, 445 esperam por UTI e 326 por enfermaria. Todos esses pacientes estão recebendo atendimento em unidades de pronto atendimento ou hospitais de pequeno porte. Franciele Thiem para a CBN.
Obrigado, Fran. Gilson, agora dados divulgados agora há pouco, a Macro-Oeste com 99% de ocupação. Essa é a taxa. Então aqui a gente continua no teto, continua no limite. E eu sempre digo, quando se fala em 97%, 98%, 99%, na verdade, tem pessoas, esse é um dado técnico, tem pessoas aguardando. Então, ultrapassa 100%, quer dizer, tem gente aguardando na fila por UTI em leito hospitalar. Mas 10 leitos chegaram, estão sendo instalados e passam a funcionar a partir de hoje aqui na região, mais precisamente em São Miguel do Iguaçu. Gilson.
Bom, agora vamos falar, se é para descontrair, se é que se descontrai com o futebol. Tem o lado bom do futebol que acontece dentro do campo, que os brasileiros adoram, mas tem sempre as polêmicas do futebol. Vamos para a União da Vitória, vamos para a CBN Vale do Iguaçu. É isso, Ricardo, futebol nem sempre as coisas se decidem no campo, né? Nas quatro linhas.
Exatamente. Bom dia, Gilson. Bom dia, Roberto e a todos do CBN Paraná, ainda mais no futebol paranaense, né? Que sempre tem uma discussão no tribunal, né? Para poder definir alguma coisa. Mas no período da tarde acontece o Conselho Arbitral da Série B do Campeonato Paranaense, que terá a participação do Iguaçu, equipe aqui de Nanda Vitória e mais outros 9 times. O Andraus Brasil, Apucarana, Araucária, União, Independente de São José dos Pinhais, Nacional de Rolândia, Prudentópolis, PSTC e também o Verê. Informações que tivemos de bastidores davam conta de que a Federação Paranaense poderia propor um regulamento de todos contra todos em turno único, classificando os dois primeiros, evidentemente, para a primeira divisão e fazendo uma eventual decisão do campeonato. Este regulamento dificilmente será aceito por parte das equipes, em razão de um número maior de datas, deslocamento e até mesmo pelo início do campeonato, que deve acontecer lá somente no mês de agosto. Um risco também nesse deslocamento, né, deste período de pandemia. Então a tendência é de que sejam formados dois grupos, todos contra todos dentro da chave, classificando para uma semifinal e posteriormente decisão. O arbitral será realizado logo mais às 15h no sistema remoto, também evitando o deslocamento dos dirigentes até a capital do estado. É o início da caminhada, no caso do Iguaçu, de confirmação mesmo, a manutenção da comissão técnica. O técnico Richard Malca vai para a sua terceira temporada desde que o time...
Perdemos o contato com o Ricardo. E eu vou falar um pouquinho aqui sobre os casos em Maringá. Nós tivemos, Maringá, 304 casos registrados no último boletim, 8 óbitos, né, aqui em Maringá, e a ocupação de leitos, tantos leitos para UTI do SUS pública, 100%, como também os leitos privados.
O campeonato só comece após o término da primeira divisão. Voltamos agora? Tivemos uma perda aqui de contato.
Fica tranquilo,
né? Mas só para poder contextualizar, deixa eu encerrar aqui minha participação.
Claro, claro. Pode terminar, Ricardo.
A questão de uma outra proposta, né, que as equipes devem fazer para a Federação Paranaense é de que a Série B comece somente após o término da Série A, porque a Série A não terminou ainda, né? Inclusive tem a participação do UFC Cascavel contra o Atlético Paranaense em uma das semifinais. Essa proposta de o campeonato da Série B começar só após o término da Série A é a possibilidade de alguns atletas integrarem essas equipes. Já chegariam prontos, teria não teria aquela necessidade de um período maior de preparação. Então são alguns aspectos que devem ser propostos pelas equipes logo mais no arbitral, a partir das 15h, e o Iguaçu e as outras 9 do seu caminho em busca da tão sonhada vaga na Série A do ano que vem, em especial aqui para o time de Nanda Vitória, tentando retornar à primeira divisão. A última vez aconteceu no ano de 2009. E caso isso aconteça, também é uma oportunidade de visitar os colegas aí em Maringá e em Cascavel, não é? Que as equipes de vocês são na primeira divisão do futebol do estado. Gilson.
Obrigado, Ricardo. E enquanto que as equipes disputam a vaga na Série A, a grande disputa hoje é de vagas em UTIs. Existem muitas pessoas na fila de espera. Felizmente, nessa situação crítica, Maringá tem hoje 100% de ocupação dos leitos, tanto leitos específicos para Covid, como leitos de UTI, inclusive do SUS, como do sistema privado. Meus caros, muito obrigado pela conversa com vocês no CBN Paraná. Roberto Benjamin, um abraço, boa continuidade no seu trabalho, bom fim de semana.
Abraço, Gilson. Abraço, Ricardo. E lembrando que pela Série A, justamente Operário e Londrina fazendo uma semifinal e a outra, como lembrou o Ricardo, o FC Cascavel e Atlético Paranaense. O FC Cascavel está na Série D do Campeonato Brasileiro e joga amanhã, inclusive, aqui em Cascavel, no Estádio Olímpico, contra o Caxias pela terceira rodada. Gilson, bom fim de semana. Ricardo também. Até a segunda.
Vocês dois parem de causar inveja, porque o meu time aqui está à espera do ano que vem. Porque aqui não vai acontecer nada. Estamos na Série A, mas estamos esperando que venha para ter calendário. Ricardo, grande abraço e bom fim de semana para você.
Valeu, Gilson. Bom fim de semana a você, o Roberto, a todos os ouvintes da CBN.
Um abraço aos nossos ouvintes do Oeste, Centro-Sul do Estado. Encerra aqui o CBN Paraná. Segunda-feira tem mais. 10h54.